Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial A Sessão do Golpe.
Auro de Moura Andrade prosseguiu a sessão do Congresso de 2 de abril de 1964, anunciando a chegada de um ofício enviado pelo chefe do gabinete civil de João Goulart, Darcy Ribeiro. O senador Adalberto Sena foi quem fez a leitura.
O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, investindo-o na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Onde se encontra à frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício dos poderes constitucionais com o seu ministério. Atenciosamente, Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil.
O ofício tinha um objetivo bem claro: deixar ciente aos congressistas que Jango permanecia no Brasil, já que para ser deposto, ele teria que estar fora do país sem autorização do Congresso. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, na época deputado estadual, lembra que estava com Jango naquele momento.
Eu estava lá em Porto Alegre. Eu estava no aeroporto junto com ilustres companheiros nossos, esperando o presidente da República. E lá estava o Jango, debatendo, analisando, mostrando a competência e a vontade que ele tinha, mostrando que ele tinha conversado, inclusive, com o general Mauri Cruiro, para que ele fosse a juiz de fora em direção ao general Mourão. O general Mauri Cruiro disse que, para fazer isso, o Jango tinha que fazer um manifesto dizendo, atacando o comunismo e protestando contra isso e contra aquilo. E o Jango diz: eu não sou comunista, todo mundo sabe quem eu sou, mas eu não farei um manifesto dessa natureza e desse tipo. Então vou em direção ao Rio, disse Cruiro. E o Jango veio a Brasília, e de Brasília foi a Porto Alegre.
Pedro Simon destaca que João Goulart não pensou em resistir contra a situação, embora ainda tivesse parte do exército a seu lado. Para Jango, como lembra Simon, resistir naquele momento era o mesmo que assinar uma declaração de guerra, no caso, uma sangrenta guerra civil.
Brizola insistiu no sentido de fazer resistência. O comandante do Terceiro Exército disse: a hora é difícil, a hora é dramática. Eu não posso garantir a certeza de todo o comando do Terceiro Exército, mas eu estou com o senhor, presidente. O que o senhor disser, eu farei. Foi quando ele soube, João, quando ele tomou conhecimento de que aqui, no litoral brasileiro, forças da Marinha Americana estavam prontas para entrar. Eles queriam que o Jango resistisse, por isso que queriam entrar aqui e fazer a divisão do Brasil, Brasil do Norte e Brasil do Sul.
Naquele momento, no Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade praticamente ignorou o ofício de Darcy Ribeiro. É aqui que começa, de acordo com Pedro Simon, uma das páginas mais tristes da história do Congresso Brasileiro.
O que hoje aqui foi uma das páginas mais tristes do Brasil. O que houve aqui, uma sessão dolorosamente dramática, em que o presidente do Senado usurpou a vontade do povo brasileiro, em que nós que estávamos aqui e tínhamos todas as condições de manter a nossa democracia, quando o chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, entregou um ofício dizendo que o presidente da República estava no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no exercício do seu cargo, quando o doutor Tancredo Neves, aos gritos, disse e afirmou: telefone para Porto Alegre, peça, nos dê 3 horas e o presidente da República estará aqui. E ele não concordou.
Mas uma última tentativa regimental ainda viria pelo lado dos apoiadores de Jango. O deputado Sérgio Magalhães, em posse do regimento, passou a ler em quais condições o Congresso poderia ser convocado.
Questão de ordem, senhor presidente, baseada no regimento comum. A minha questão de ordem se baseia no artigo 1º do regimento comum, quando diz que o Senado e a Câmara dos Deputados reunir-se-ão em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, elaborar ou reformar o regimento comum, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República, deliberar sobre veto e eleger o presidente e o vice-presidente da República. Nessas condições, senhor presidente, não vejo como enquadrar no regimento comum a convocação que Vossa Excelência fez com o fim de que o Congresso visse essa comunicação. Esta comunicação é, portanto, antirregimental. Como antirregimental, em consequência, é a convocação do Congresso para ouvir esta simples comunicação.
Novamente, um intransponível Auro de Moura Andrade não acolheu a questão de ordem.
A resposta a esta questão de ordem está não apenas nos fatos como no regimento como nos fatos. Em 1961, para tomar conhecimento de situação gravíssima ocorrida na vida brasileira, o Congresso Nacional se reuniu seguidamente. A presidência deve, então, concluir a sua comunicação.
E então, mesmo sabendo da presença de João Goulart em Porto Alegre, Auro de Moura Andrade pronunciou o discurso que ficaria marcado na história do Brasil, declarando vaga a presidência da República.
Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo, abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira. Para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basile. A sessão se encerra.
Quase meio século se passou daquela declaração de Moura Andrade. Capitaneados pelos senadores Pedro Simon, um dos atores daquele momento histórico, e Randolfe Rodrigues, um dos mais jovens senadores da República, que ainda nem tinha nascido em 1964, o Congresso, por meio de um projeto de resolução, começava a reescrever a sua história.
Apresentamos esse projeto de resolução e fiz questão, me honra subscrever esse projeto de resolução após o senador Pedro Simon, porque ele é o personagem que está entre nós, que acompanhou os fatos e acontecimentos daquele dia. Não se constrói um país decente, não se constrói um país justo, um país democrático, se a casa guardiã da democracia não reparar as arbitrariedades e as manchas que foram construídas no passado.
A votação acabou por acontecer também de madrugada, assim como a sessão de 1964. O deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, foi à tribuna contra o projeto de resolução.
Não foi um golpe. Nós não podemos tocar fogo no Diário do Congresso de 3 de abril de 1964, como se ele não existisse. Aqui se estão apagando diários, sessões de um Congresso, de pessoas aqui que não são golpistas.
Em uma fala emocionada, Pedro Simon rebateu o argumento de Bolsonaro e apontou aquela sessão como crucial para todo o período militar vivido nas décadas seguintes.
O Congresso foi reunido e o presidente usurpou de uma maneira estúpida e ridícula depois do presidente da República. 7 dias depois, 3 ministros militares indicados pelo presidente da Câmara. Esses 3 ministros, 10 dias depois, fizeram um ato institucional que não tinha número, não era número 1, não. Era ato institucional. E nesse ato institucional transformaram o Congresso em colégio eleitoral e elegeram o senhor Marechal Castelo Branco. Foi isso que aconteceu.
Pedro Simon fez questão de ressaltar que, devido àquela anulação, ele estava vivendo outro dia histórico no Congresso Nacional.
Que bom, meu povo! Que bom, meus irmãos! Eu fico muito feliz, porque nós estamos fazendo uma das páginas mais lindas da história desse país. Olhe bem, olhe para quem está do seu lado e os senhores haverão de ver. Eu estive lá, assim como se fala, assim como o inútil deputado citou os nomes, alguns lamentáveis que estavam aqui naquela sessão, alguns gritando como Tancredo gritou. Nós vamos dizer, olhe um para o outro. Eu estava lá, naquela madrugada, quando o presidente Renan colocou em votação, e nós votamos, e nós fizemos a nossa parte, e nós história do Brasil. Obrigado, meus irmãos. Até a vitória.
E a vitória veio em 21 de novembro de 2013, com as palavras do atual presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Em votação, projeto na Câmara dos Deputados. As senhoras deputadas e os senhores deputados que aprovam o projeto permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto na Câmara dos Deputados.
Viva Jango, viva a democracia, viva o Brasil!
Em votação no Senado, as senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam o projeto de resolução que anula aquela fatídica sessão, permaneçam como se encontram. Aprovado no Senado. Anular aquela sessão é uma maneira póstuma de reposição da verdade.
Você ouviu a reportagem especial A Sessão do Golpe. Reportagem e produção Rodrigo Rezende. Apresentação Natan Ferreira. Locução Rodrigo Rezende. Participação de José Carlos Sigmaringa, Olívio Calabria, Érica Christian, Nilo Bairros, Isa Abdala e Vladimir Espinosa. Edição Leila Herédia. Áudio André Menezes e Eliseu Caires. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Fontes pesquisadas: Jornal do Brasil de 1º de abril de 1964, Grupo de Estudos sobre a Ditadura da Universidade Federal do Rio de Janeiro e arquivo da revista O Cruzeiro, do site Memória Viva. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.